novamente edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então nós vemos que Abraão, logo após essa jornada, Deus ter sido com ele durante todo esse percurso, qual foi a atitude dele em chegando ali em Canaã? Foi erguer um altar. Irmãos, altar é para adorar. Altar é para dar louvor. Altar é para dar graças, é para agradecer por tudo que o Senhor tinha feito por ele, trazido ele em paz e segurança até ali. Então nós vemos, irmãos, que Abraão era alguém que rendia graças ao Senhor. E sabemos que Abraão é o pai da fé, não é verdade? Por pai de muitas nações te colocarei, não é isso que Deus falou para ele? Né? A descendência terrena de Abraão, como a areia do mar, são os filhos de Israel. E a descendência celestial de Abraão, por meio de Cristo, são o quê? As estrelas do céu, que somos nós hoje, irmãos. Então nós, como herdeiros dessa promessa, assim como nosso pai, Abraão, tinha esse viver de altar, de render graças a Deus, de agradecer a Deus, assim também, irmãos, nós hoje, temos que ter esse viver, não é? De sermos gratos a Deus, sermos gratos ao Senhor e render graças a Ele. Amém? Amém. Aleluia, irmãos. Então, isso começou em Abraão, né? E aí, olhando também para o povo de Israel, quando eles estavam ali no Egito, e Deus aparece para Moisés ali na sarça e fala para Moisés que iria usá-lo para tirar o povo do Egito, né? E Moisés então vai diante de Faraó, e o que ele fala para Faraó? Vamos ver? Êxodo capítulo 5, versículo 1. Então aqui Moisés se apresenta, ele e Arão diante de Faraó, e o versículo diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, aleluia, o nosso Deus, irmãos, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, o que é celebrar uma festa ao Senhor? É adorar o Senhor. Deus não mais queria apenas um homem adorando a Ele, dando graças a Ele, mas Ele queria um povo, uma nação, milhões e milhões, incontáveis de pessoas rendendo graças a Ele. Por isso Ele queria o quê? Libertar esse povo do deserto, do Egito, perdão. Agora, olha só no 7, capítulo 7, versículo 16, olha o que fala. Novamente, Deus endurece então lá o coração de Faraó naquela situação, ele não deixa o povo sair. E aí numa outra oportunidade, Deus fala para Moisés: ó, volta lá diante de Faraó e fala o que eu vou te dizer. Então lá no 5:1, o Senhor falou para que o povo saísse e celebrasse uma festa, não é verdade? Adorasse o Senhor dando graça. Mas aqui, o Senhor fala assim para Moisés: o Senhor Deus, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Ora, lá no 5:1 não disse para celebrar uma festa ao Senhor? Para adorar? E aqui ele está falando de servir. O que que isso mostra para nós, irmãos? Que adoração é um serviço a Deus. A adoração é um serviço a Deus. Muitas vezes a gente pensa em servir a Deus, a gente pensa em muitas coisas, não é verdade? Temos, né, os irmãos que estão na recepção, os irmãos cuidando das crianças, né, a pregação do Evangelho, né, servir a Deus. Mas, irmãos, a adoração a Deus é um serviço a Deus. Render graças ao Senhor é servir a Deus. E muitas vezes, eu falo isso na minha experiência, eu tenho negligenciado, nós temos muitas vezes negligenciado Deus nesse serviço sagrado. Não é verdade? O quanto nós, no nosso dia a dia, temos agradecido ao Senhor, Temos rendido graças a Ele por tudo, independente das circunstâncias. A gente sabe, irmãos, né? Não é fácil, né? No dia a dia, as circunstâncias vêm, as situações, mas a palavra fala que servir a Deus é adorar o Senhor, é um serviço a Deus. Amém? O salmista Davi, ele, em muitas e muitas porções dos salmos, nós vemos essa questão de render graças ao Senhor. Né? Salmo 105, 1 e 2. Olha só o que Davi diz aqui. O Espírito Santo, por meio de Davi, né? Rendei graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Irmãos, por meio da adoração a Deus, por meio de render graças ao Senhor e invocar o seu nome, nós fazemos conhecidos os feitos do Senhor diante dos homens. Olha só que maravilhoso que é isso. O 106:1, Salmo 106, versículo 1. Vamos ler todos juntos, irmãos? Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela nos alcançou um dia, não é verdade? Quando nós estávamos ainda no mundo, sem Deus, Ele nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou, e hoje, a cada dia, irmãos, a cada abrir de olhos, todas as manhãs, a misericórdia de Deus nos alcança. Amém? Amém. Sabemos que são as misericórdias de Deus que são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, porque nós nascemos em pecado, o que nós sabemos fazer de melhor é pecar, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Salmo 103, de 1 a 5. Aqui o salmista, irmãos, ele dá uma ordem para a alma dele. Aqui o salmista, ele está conversando com a alma dele, Davi. E ele dá uma ordem, aqui está no imperativo, né? Não está pedindo, está dando uma ordem, mandando. Vamos ler todos juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. O 2. Ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O 2, coloca o 2, por favor. Aqui ele fala no versículo 2, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, nesse momento aqui, todos nós, graças a Deus, estamos o quê? Respirando, não é verdade? Sem nem perceber ao ar, né, que está aqui presente nesse ambiente, e o Senhor colocou fôlego de vida em cada um de nós, não é verdade? Irmãos, isso é uma bênção. Quantos nesse momento não estão talvez precisando de um balão de oxigênio, porque não conseguem respirar, né, sem auxílio de aparelhos, entubados. E nós aqui, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, estamos podendo respirar, não é verdade? Irmãos, aí vem, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Todos nós chegamos até aqui, pela graça e misericórdia de Deus, podemos vir. Isso é graça e misericórdia de Deus. Irmãos, tem muito pelo que nós agradecermos. Tem muito, irmãos, muito mesmo, para nós bendizermos e darmos graça ao nosso Deus e rendermos graça a Ele. Irmãos, não esqueçamos dia após dia, de nenhum dos benefícios do Senhor para com cada um de nós. Segundo a Samuel, capítulo 6, aqui mostra a experiência de Davi. A maneira como o salmista, quando esse mesmo salmista, Davi, que escreveu esse versículo, bendize, ó minha alma, ao teu Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Qual é a maneira com que ele dava graças a Deus? Será que era de uma maneira fria, de uma maneira sonolenta, de uma maneira meio, né, sorumbática? Qual era a maneira com que Davi louvava a Deus? Vamos ver nessa passagem. Essa passagem, irmãos, ela se dá quando Davi, ele tem o desejo de trazer a arca para Jerusalém. A arca ficou muitos anos em poder dos filisteus, não é? Depois, Deus deu uma vitória a Davi contra os filisteus, e eles então recuperaram a arca da aliança, e começaram, Davi quis trazê-la para Jerusalém. Porém, na primeira tentativa, houve uma situação em que eles estavam carregando a arca em um carro de boi novo, né? E indo para Jerusalém, e os sacerdotes ali juntos, eles passaram provavelmente por alguma pedra, e a arca pareceu que ia cair do carro de boi. E aí, um deles levou a mão e tocou na arca, para que ela não caísse. Foi com boa intenção, porém, a arca era o próprio Deus, e ela não podia ser tocada de uma maneira impura. E aí Deus então vai, e aquela pessoa é morta, né? Deus fulmina aquela pessoa. Então Davi ficou com medo, falou, meu Senhor, para aqui, e colocou, então a arca deixou na casa de uma pessoa, por um tempo. E aí depois disso, então, Davi então decide trazer a arca para Jerusalém. É nessa situação aqui que se passa esses versículos, irmãos. Então fala aqui, ó. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aleluia! Irmãos, Deus, quando entra na tua casa, Ele abençoa a tua casa e a tua família. Irmãos, que nós possamos abrir as portas do nosso coração, as portas da nossa casa para receber o Senhor, sabe? Permitir que o Senhor entre na nossa vida, né, todos os dias, amém? E o 12, então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoa a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, né, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, irmãos, o louvor, o dar graças a Deus, a primeira coisa, irmãos, é com alegria. Aleluia! Com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi. A cidade de Davi, irmãos, ficava em Jerusalém, era a fortaleza de Davi, né? Ali em Jerusalém. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos uns 6 metros, andavam, o que eles faziam? Sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Irmãos, da casa de Obed-Edom até Jerusalém, era algo em torno de 25 quilômetros. Então, vocês imaginam, né, 6 metros e sacrificavam a Deus. Com alegria, com gozo. Irmãos, eu não sei quantos animais foram sacrificados, mas provavelmente muitos. Eu não sei, se você dividir 25 quilômetros por 6 metros, né, e se colocar aí, talvez, uns 5 animais a cada parada, enfim, foram muitos. Mas, irmãos, por que disso? Você fala, puxa, mas eu não tenho tanto para sacrificar. Irmãos, isso eles estavam no Velho Testamento. O Espírito ainda estava sobre eles. Eles estavam carregando a arca que era exterior a eles. Mas hoje o Senhor está dentro de nós. Amém. Irmãos, hoje é com sacrifícios de louvor. Amém. Não é mais com bois, carneiros. Mas é com honra, glória e adoração ao nosso Deus. Isso é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, irmãos. E aí, o 14. E como Davi se portava ali diante da arca? Davi dançava com todas as suas forças diante de homens? Não, diante do Senhor. E estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Ele, irmãos, ele não estava com uma vestimenta real, né, com túnicas e todas bordadas, né? Não, ele estava com uma estola, com uma cobertura, um tecido por cima do corpo, né, mostrando o quê? Que ele estava se humilhando na presença do Deus dele. E aí, o versículo 15, então, assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Então, irmãos, nós vemos esses três itens, alegria, né, com toda a tua força e com júbilo. Então, quando nós damos graças ao Senhor, a gente tem que ter esse coração, sabe, de dar o melhor louvor para o Senhor. Dá o melhor para o Senhor, porque o Senhor deu a vida dele por cada um de nós, irmãos. E nós devemos dar o nosso melhor para o Senhor. Nas reuniões da igreja, junto com os irmãos, dar o nosso melhor. Quando formos louvar o Senhor, abrirmos a nossa boca para invocar, para orar e para cantar louvores ao nosso Deus. Mas também não só nas reuniões, no nosso dia a dia, no nosso íntimo. Render graças ao Senhor, irmãos, com toda a nossa força, com todo o júbilo e com toda a alegria. É isso que nós vemos, como esses homens deixaram de modelo para nós, né? Davi, Abraão, né, e tantos outros servos de Deus no Antigo Testamento. Irmãos, louvar a Deus, render graças ao Senhor é um serviço sagrado. Agora, vamos olhar para o Novo Testamento. Vamos ver essa questão de adoração, de render graças, de agradecimento no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 16 ao 18. Então aqui, olhando lá aquela experiência de Davi, ele estava regozijante diante da arca, não é verdade? E aqui, Paulo fala para os tessalonicenses, e fala para mim e para você nessa noite. Vamos ler todos juntos? Regozijai-vos sempre! 17. Orai sem cessar! E o 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Irmãos, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Que em Cristo a gente agradeça. Agradeça pelo próprio Senhor. Que Deus Pai deu seu Filho unigênito para que nós hoje, nenhum de nós pereça, mas nós tenhamos o quê? A vida eterna. Irmãos, nós temos muitos motivos para render graças a Deus. Ó Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 13 ao 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha só, irmãos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Irmãos, no 13, 14, 15, ele está falando de perdoar, né? Ele está falando do relacionamento entre os irmãos. E no 15, ele fala de sede agradecidos. Então, nós devemos ser agradecidos também pelos irmãos. Sabe, irmãos, pode colocar o 13, por favor? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmãos, no nosso serviço a Deus, nós não servimos sozinhos, né? Geralmente nós servimos em comunhão, não é verdade? Vários irmãos servindo e a gente servindo junto. É assim na banda, é assim com os cantores, é assim com o serviço de crianças, na pregação do evangelho, os irmãos responsáveis à frente do rebanho. Não é verdade? Irmãos, às vezes pode acontecer de haver motivos de queixa. uma pessoa, cada um, irmãos, de nós aqui, temos uma criação diferente, nascemos em lares diferentes, temos personalidades diferentes, um é mais lento, outro é mais rápido, não é verdade? E assim é por, né? Mas, irmãos, se houver motivo de queixa, o que, que a palavra diz para mim e para você? É para a gente parar de reunir? Ah, então não vou mais reunir então com os irmãos, porque aquele irmão, puxa, eu não dá. Não dá para servir com ele, só me criticam. Então, o caminho é parar de reunir? É isso? O que, que a palavra diz para mim e para você? Perdoai-vos, vamos ler todos juntos, irmãos? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sabe, irmãos, que isso seja assim, uma advertência para nós. Não há motivos para a gente parar de reunir, irmãos, com os irmãos. Não há motivo. Não há motivo. A não ser o nosso egoísmo. Né? A não ser o fato de eu olhar somente para mim e não olhar para Deus. E não olhar para a palavra de Deus, para o que a palavra de Deus diz. Né? Ali no começo também fala suportai-vos uns aos outros. Esse suportar não é de aguentar, tolerar. Não, é de dar suporte. Entendeu? É de não deixar o irmão cair por minha causa, mas sustentar o irmão a fim de que ele não caia. Se ele vier a tropeçar, não é para eu apontar o dedo criticando, mas é para eu levantar, ajudar o irmão a se levantar, como naquela parábola, né, do samaritano. Sabe, irmãos? Então, e aí no 14, o que, que ele fala no 14? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Irmãos, eu estava lá no encontro lá em Santo André, e no grupo, ali compartilhando depois de uma palavra, um irmão que estava no grupo, ele falou, né, que se o resultado da minha comunhão com Deus não gerar amor, não houver amor, é porque não há comunhão com Deus. Porque Deus é amor. Sabe, irmãos? E a maior prova do amor é quando nós negamos a nós mesmos e perdoamos uns aos outros. Amém? Mesmo aquele que nos ofendeu, mesmo aquele que nos criticou, Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguir então. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quantas vezes já não ouvimos esse versículo, né, irmãos? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, eu estou orando, estou pedindo, estou fazendo conhecidas diante de Deus as minhas necessidades e já estou dando graças a Deus. Aleluia! Porque Ele já está me ouvindo, irmãos. Mesmo que Ele não venha atender o meu pedido, eu agradeço a Ele por estar me ouvindo. E Ele está disponível para mim e para você, irmãos, a todo tempo. Senhor Jesus, aleluia! O 11 e o 13. Digo isto não por causa da pobreza. Paulo falando dele, da experiência dele. Né? Ele fala para dar graças a Deus, render graças ao Senhor. E ele fala, ó, não por causa da pobreza, por quê? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O 12. Tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Olha isso, irmãos. Né? Assim de abundância, como de escassez. Irmãos, é fácil louvar a Deus, render graças ao Senhor na fome, na escassez, sendo humilhado, sendo criticado. Mas Paulo, irmãos, ele diz que aprendeu, né, a dar graças a Deus em toda e qualquer situação. E o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu de mim mesmo tenho capacidade de render graças a Deus na necessidade, na fome? Não. Mas em Deus, irmãos, que nos fortalece, sim. Sabe, então quando vier a provação, que a gente possa clamar a Deus para que Ele nos ajude a render graças a Ele em toda e qualquer situação. Amém? Efésios capítulo 5, versículos 18 até o 21. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças, irmãos, por tudo, pelo meu chefe que pega no meu pé, por tudo, pelo cachorro do vizinho que late de madrugada e não me deixa pegar no sono, por tudo, irmãos, por tudo, e pelas bênçãos também. Muitas vezes, irmãos, hoje eu tive uma experiência, eu fui com os meus pais no supermercado, né, e aí minha mãe, né, pela graça de Deus, né, encheu o carrinho lá e o Senhor me deu um coração de agradecer, sabe, eu estava batalhando essa palavra, aí eu comecei a orar com meu pai e com a minha mãe, sabe, agradecendo ao Senhor, eu falei, Senhor, obrigado por esse carrinho cheio, sabe, o Senhor ter permitido, né, dos meus pais adquirirem tudo isso e, né, todo o provimento, toda, né, que o Senhor tem dado, né, e a minha mãe também agradeceu, e meu pai ali, sabe, irmãos, quantas vezes eu já orei pelo carrinho de compra, agradecendo a Deus, que seja uma sacolinha, que eu venha do mercado ali com leite, um pão, um pacotinho de café, quantas vezes eu já rendi graças ao Senhor, irmãos, tudo vem dEle, irmãos, se não for o Senhor, o que será de nós? O que seria de nós? Sabe, irmãos, então em tudo, né, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, de novo, irmãos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Eu queria ler antes de Apocalipse, Lucas capítulo 17. Aqui em Lucas 17, o Felipe Salgueiro compartilhou numa mensagem que ele deu a respeito dessa passagem daqueles 10 leprosos. Acho que foi o Felipe, né? Que falou alguma coisa, se eu não me engano. Tá? Se eu estiver enganado, me perdoe. Aqui, irmãos, nessa passagem, fala de 10 leprosos, né, que foram curados. Vamos ler. Vamos ler. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles oraram, eles clamaram ao Senhor. Né? Ao vê-los, Jesus disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele não falou mais nada, ele não falou, sejam curados, né? Ele só disse, vai e mostra aos sacerdotes. Aí acho que eles, né, tá bom, e foram. E aconteceu, irmãos, que eles indo a caminho, foram purificados da lepra. Olha, que bênção, irmãos, foram curados. Lepra era uma doença incurável, eu não sei, Mário, tem cura hoje? Lepra continua incurável, hoje tem cura. Mas, irmãos, naquele tempo não tinha cura, eles eram excluídos, viviam isolados, né? Era uma vergonha. Então, esse livramento, essa cura, irmãos, era uma mudança de vida. Eles estavam ali, longe da família, foram separados de pai, mãe, esposa, filhos, amigos. Estavam isolados. Então, no momento que eles são curados, é uma mudança, não só a saúde deles, mas socialmente eles iam ser aceitos novamente. Percebem a bênção que era a cura da lepra naquele tempo? Ser curado de lepra era uma mudança de vida. Né? E o 15. Um dos 10, apenas um, irmão, dos 10 que foram, que tiveram essa bênção gigantesca na vida deles. Um dos 10, vendo que fora curado, ele olhou para si e falou, puxa, eu estou curado, né? Voltou para Jesus, dando glória a Deus em alta voz, aleluia, eu estou curado, eu estou limpo, ó Senhor Jesus, louvando a Deus em alta voz. E o 16, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, dando graças, rendendo graças, obrigado, obrigado Jesus, obrigado em alta voz. E este era samaritano, nem judeu ele não era, irmãos, nem judeu ele era um samaritano. E o 17, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? O 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E o 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mostrando, irmãos, essa situação, que Deus tem abençoado muitos de nós. Aliás, todos nós temos sido abençoados por Deus, não é muitos, todos. Eu creio, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Agora, quantos de nós têm dado graças ao Senhor? Eu tenho dado graças, você tem dado graças. A gente vê aqui que é a minoria que se volta ao Senhor e dá graças pelo pão de cada dia, pelo ar que respira, pela família, pelos pais, pelos irmãos. Você pode pensar, puxa, meu pai e minha mãe foram tão duros comigo quando eu era criança. Mas, irmãos, você tem que dar graças a Deus por isso. Pela família que você nasceu. Pelos irmãos com os quais você se reúne. Quantas vezes você já deu graça pelo irmão que está do teu lado? Temos que render graças a Deus pelos irmãos. Né? Somos como pedras que vivem, nós somos o quê? Ajustados, não é? Quando um raspa no outro, tem um ditado que a gente falava lá em casa, falava que ferro com ferro se afia. Né? Quando uma pessoa é muito dura e a outra também é muito dura, e você fricciona um no outro, uma pedra na outra, vai o quê? Vai gastando e vai, né? Até as duas se encaixarem. É assim, irmãos, na vida da igreja não é diferente. Né? Senhor Jesus! Que nós possamos ser como esse único, com esse estar nos 10%, irmãos, que voltam e são gratos a Deus por todos os benefícios, amém? Irmãos, se nós não rendermos graças hoje, vamos ver como que vai ser naquele dia, junto ao Senhor. Olha só o que Apocalipse fala, Apocalipse 7. Versículos 9 ao 12, olha isso, irmãos. Depois dessas coisas, João, né, falando, escrevendo o que Deus tinha mostrado para ele, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. E quem era essa grande multidão? Eram de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, que são flores, né? O 10. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, naquele dia, e não só naquele dia, mas por toda a eternidade, nós vamos louvar a Deus. Nós vamos render graças a Deus. Agora, como renderemos por toda a eternidade se hoje não é a minha realidade? Então, se eu não tenho experiência hoje, percebe, irmãos? Eu, de alguma forma, eu vou ter um dia. Mas, irmãos, que hoje nós possamos ser gratos ao Senhor. E não somente os, né, aqueles que foram salvos, mas olha o 11. Irmãos, não somente os salvos, mas todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. De que maneira? 12. Dizendo, amém! O louvor, vamos ler todos juntos, irmãos? O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, com ações de graças, os anjos rendendo ações de graças. Se os anjos, irmãos, rendem ações de graças, quanto mais nós devemos render graças ao nosso Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. E agora, para finalizar, gostaria de ler com os irmãos Salmos 92, 1 e 3. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé, todos nós, lermos esse salmo, e após a leitura, então, os irmãos poderão compartilhar em pequenos grupos. Amém? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo! Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Irmãos, vamos render graças ao Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.